Hot Plus.
Porque a Europa vai mais além do que o Brexit. Neste espaço Euronet falamos agora de cuidadores informais. Em Portugal há 182 mil pessoas com demência, 80 mil das quais com Alzheimer. São os últimos números oficiais, mas não que refletem a realidade bem pior. Ao lado de cada doente há pelo menos um cuidador informal, geralmente familiar, pessoas que frequentemente abdicam da vida pessoal e familiar para cuidar dos doentes. Dificuldades em lidar com a doença, depressão, problemas financeiros, marginalização social e familiar, dificuldade no acesso ao apoio médico e domiciliário. São alguns dos obstáculos que têm que ultrapassar no dia-a-dia. Preocupações que foram partilhando nas redes sociais e que levaram à ideia de fazer um encontro nacional. O apoio financeiro e logístico veio da eurodeputada Marisa Matias e do Grupo Confederal da Esquerda Unitária do Parlamento Europeu. A Universidade Católica foi anfitriã do Encontro Nacional de Cuidadores de Alzheimer, que se realizou no dia 18. A jornalista Ana Carrilho falou com alguns dos participantes sobre o seu dia-a-dia de cuidadores informais. É o destaque nesta edição de Euronet do Trabalho Sem Fronteiras.
O dia do encontro chegou finalmente. Para os organizadores de norte a sul do país, a ansiedade é grande. Querem que tudo corra bem na Universidade Católica, mas mais do que isso, anseiam por encontrar o rosto, os beijos e os abraços de muitos outros que só conhecem virtualmente. Mas com quem partilham já as emoções, o sofrimento, as dores, os pequenos nadas da vida de cuidadores de doentes de Alzheimer. Pessoas que deixaram tudo ou quase tudo para se dedicarem aos familiares, pais, marido ou mulher, irmãos, tios, amigos. No primeiro Encontro Nacional de Cuidadores de Alzheimer e demências similares, trocaram experiências, ouviram os especialistas em diversas áreas e em cada uma das intervenções pediram apoio. Na prática, que se crie um estatuto do cuidador, porque toda a vida muda, de um dia para o outro. Foi o que aconteceu a Joaquim Ribeiro, que viajou desde Vila Nova de Cerveira. Cuidou da mãe, afetada por demência vascular, até à morte, ocorrida em janeiro deste ano. De repente, tudo mudou, recorda Joaquim.
Do dia para a noite, mas estamos a falar literalmente do dia para a noite. Não houve uma progressão. Ela deixou de falar, deixou de se alimentar, deixou de tudo. Foi como hoje ser sábado e ela estar bem e amanhã domingo teve provavelmente o último pequeno acidente isquémico transitório em que a prostrou por completo e a partir daí foi o descalabro total. Portanto, foi de veras muito complicado e eu tinha a plena noção que de facto a partir desse momento só eu é que lhe podia valer.
Ainda assim, Joaquim Ribeiro, um dos organizadores do encontro, sublinha que não tem nada contra as instituições, mas fez uma opção e dedicou-se em exclusivo à mãe, abdicando de tudo, nomeadamente da vida profissional e dos rendimentos. Contou todos os dias.
Foram 1825 dias, foram 5 anos, 24 horas por dia. Deixei de trabalhar, deixei de ter rendimentos, eu tinha dois negócios, abdiquei à gerência dos mesmos, portanto vendi tudo que tinha, porque eu não quis afastar a minha mãe das memórias dela, ou seja, não a quis afastar da casa dela na expectativa de ela a olhar para o seu espaço, as suas bonecas, as suas coisas, os seus móveis, ainda despertasse um bocadinho para a vida. A partir daí, pronto, é assim, eu vivi das minhas economias e a reforma dela para as despesas que tinha, que eram enormes, não chegava e, portanto, durante todo esse tempo, assim, vivemos da reforma dela e das economias que eu tinha, que também terminaram, e depois no último ano de vida dela, aí já houve necessidade de viver só da reforma dela. Estamos a falar de 690 euros, quando de fraldas por mês eram 250 fraldas.
Não se queixa, mas agora tem que enfrentar a realidade. O bom currículo não apaga os 53 anos. Velho para trabalhar, novo para se reformar. Há poucos dias começou a receber o rendimento social de inserção, 170 euros. Como contrapartida, teria de fazer 3 manhãs numa instituição particular de solidariedade social que dá apoio a idosos. Está a fazer mais, como voluntário. Mas acha que os cuidadores dos doentes de Alzheimer deviam ter algum apoio.
Nesses 3 dias, 3 manhãs, não dava para fazer grande coisa. E estamos a falar de uma IPSS, de um lar de idosos, e eu pedi para me deixarem, por favor, trabalhar todos os dias de semana, de segunda a sexta, o mesmo tipo de apoio. É, vou buscar os idosos, dou-lhes boa disposição, chamo-lhe as carrinhas da alegria, porque ponho umas a cantar e outras a bater palmas, sinto-me útil. E como dizia o doutor Gustavo, que é um psicólogo, cuidador que cuida uma vez, cuida para toda a vida.
Como referiu o professor Alexandre Castro Caldas, diretor do Instituto de Ciências de Saúde da Universidade Católica, anfitrião do encontro, as demências e o Alzheimer, em particular, não são como as epidemias. Vieram para ficar e a situação vai piorar com o envelhecimento da população. Doenças de diagnóstico rápido, mas que se prolongam por anos e anos, com enorme desgaste para quem cuida. Acabam por ser também doentes e têm os seus afetos alterados, precisam de apoio, frisou o especialista. Márcio Meireles, de 37 anos, do Porto, admite que já precisou de ajuda psicológica. Há 4 anos que cuida do pai, a quem foi diagnosticado Alzheimer, e agora já está acamado. Há alturas em que tudo se torna mais difícil, mas garante que vai fazer os impossíveis para o acompanhar até ao fim da vida.
Eu já cheguei a pedir, a solicitar ajuda psicológica, porque há alturas em que vou mais abaixo, pelas várias etapas que a gente passa na doença, que é muito difícil ver o meu pai, o meu saco amo, que amarei e amarei o resto da minha vida, em parte perder a vida em vida, né? Deixar de ter vida, isso dói muito. Agora sim, eu dizendo, pensando bem, talvez não tenha as capacidades necessárias para estar até ao fim, mas é de estar, porque nem procuro ajuda, é de lutar para olhar para o meu pai até ao fim, sempre, isso sempre, porque sei que ninguém mais melhor do que eu lhe pode dar melhor amor, carinho. Se alguém necessitar de ajuda para saber como lidar com certas situações, eu procurarei essas ajudas. E sem dúvida, porque sei que ninguém é capaz de o amar melhor que eu.
Até porque Márcio é a única pessoa com quem o doente estabelece algum contacto, sobretudo nos momentos de maior agitação.
Que é uns tempos além de ir conhecendo, só que tem uma coisa engraçada. Ele já não me conhece, sabe, se eu lhe perguntar por vezes, sabe dizer que o filho dele se chama Márcio, mas já não me conhece. Mas, por exemplo, nos dias em que ele está mais agitado, a única voz que ele sossega e se sente seguro é a minha. Se eu chegar à beira dele, começar a falar com ele serenamente, dar-lhe a mão, ele sente-se seguro pela voz.
Mas a vida de Márcio e da mulher mudou completamente.
Nós deixámos de ter vida, passámos a trabalho e casa, e casa temos o nosso segundo trabalho, que é cuidar do meu pai, muitas noites mal dormidas, em que vivemos totalmente dependentes para aquela pessoa, com maior amor, sem dúvida alguma, mas vivemos totalmente dependentes para aquela pessoa.
De dia, o casal tem a ajuda de outra pessoa. Ambos trabalham e não podem dar-se ao luxo de abdicar da profissão e dos rendimentos. Têm que pensar no dia da manhã, diz Márcio Meireles.
Sou eu e a minha esposa, e enquanto eu vou trabalhar, temos uma pessoa durante o dia que nos apoia, que está em casa a tomar conta dele para que a gente possa se manter ativo profissionalmente. Estamos a tentar manter isso, porque dia da manhã a gente nunca sabe, não é? E pronto, isso será muito complicado. Um dia que aconteça algo, nós perdemos essa vertente profissional, porque há despesas igualmente para pagar.
Márcio tem um casamento de 13 anos, mas admite que com a doença do pai, a vida do casal sofreu um grande abalo.
Nós já éramos casados, já somos casados há 13 anos, mas a nossa relação ficou um bocadinho de lado. Tentámos dar-lhe igualmente a chama do amor conforme a gente diz, tentámos todos os dias regar a relação, mas é muito difícil como casal, não conseguimos sair, não conseguimos ir jantar fora, porque eu sou a sair, por exemplo, a um jantar de trabalho, a minha mulher tem que ficar em casa, e o inverso é igual. Como casal não dá para, por exemplo, tirarmos um fim de semana a dois, isso foi colocado de lado.
Também a paternidade continua adiada.
Estamos numa luta, estamos a fazer um tratamento de fertilização e também os médicos já vamos para a terceira tentativa, porque os médicos dizem que temos que ter calma, temos que viver num ambiente tranquilo, não, mas é muito complicado, não é? Como cuidador de Alzheimer e viver todo esse ambiente em casa é muito complicado.
Para já, a prioridade de Márcio e da mulher é o pai. Para Sofia Figueiredo, é a avó que a leva a uma intervenção mais ativa nas redes sociais e na sociedade. O primeiro encontro de cuidadores aconteceu muito pela sua iniciativa na busca de apoios, nomeadamente junto de Marisa Matias, eurodeputada e vice-presidente da Alzheimer Europe. Sofia tem 39 anos e partilha com a mãe o acompanhamento da avó, de 82, que tem demência vascular. Trabalha como vigilante e conta com a boa vontade da empresa que se deu na adaptação do horário. Mas o dia começa cedo.
A minha avó está a perder cada vez mais mobilidade. Eu sou vigilante, tive que pedir à minha empresa para me adequar um horário que por acaso me foi concedido. O lei não é obrigatório, porque não há nada que defenda os cuidadores, não há nenhuma lei para os cuidadores. Ou seja, eu entro às 6:30 da manhã, saio às 3 da tarde e venho rápido para casa porque tenho que receber na carrinha do Centro D. Eu passo a tarde a fazer-lhe estimulação, porque a estimulação é muito importante num contexto de demências para pelo menos tentar atrasar um bocadinho a doença. Entretanto, à noite chega a minha mãe que vai dar-lhe o jantar, depois deitá-la, não é? Mas nesse espaço eu vou também ter que ir dormir, porque no outro dia tenho de me levantar às 5 da manhã para ir trabalhar.
E Sofia interroga-se como será quando as condições físicas da avó se degradarem mais e o centro de dia já não a puder receber.
Os centros de dia não são obrigados a ter portadores de demência. Nem têm condições para tal.
Normalmente não os recebem.
Normalmente não os recebem e estamos sempre na iminência de um dia. Eu estou sempre na iminência e cada vez mais, porque cada vez está mais difícil alimentá-la, de chegarem ao pé de mim e dizerem a partir de hoje a sua avó não reúne as condições para frequentar de centro de dia. E eu pergunto, o que é que eu vou fazer nesse dia? Não sei.
No Facebook tem uma página, Demências e Cuidadores Informais, e confessa que muitas das mensagens a entristecem. Constata que há pouca união familiar e que muitas vezes não apenas os doentes, mas também os cuidadores são abandonados pela família. Ficam isolados, o que não devia acontecer, afirma Sofia Figueiredo.
3 irmãos, um opta por cuidar e os outros dois pura e simplesmente desresponsabilizam-se da tarefa do cuidar. Há pouca união mesmo familiar. Eu acho que para o cuidador mesmo é muito importante não estar isolado socialmente para o bem-estar do cuidador. Seria muito importante que os amigos não se afastassem do cuidador. Eu tenho um caso que eu conheço através da página do Facebook, em que há uma cuidadora que partilha no Facebook mensagens do tipo: socorro, eu preciso dormir, eu não tenho mais ninguém, como é que eu vou dormir? A minha mãe grita a noite inteira, eu não estou a aguentar mais. Tenho outra que diz: eu já pensei fugir do país. Isto deixa-me profundamente triste, viver num país em que não oferecem condições aos cuidadores, né? Aos portadores também.
Por isso, não tem dúvidas, a criação do Estatuto do Cuidador Informal dos Doentes de Alzheimer e Demências Similares é urgente.
Espero que seja tema de discussão na Assembleia da República, que se coloque em prática o Estatuto do Cuidador Informal. É urgente.
Sofia gostaria que os políticos dos diversos partidos que foram convidados tivessem marcado presença na Universidade Católica, mas todos, à exceção de Catarina Martins, alegaram indisponibilidade na agenda de sábado. Para já, a petição pelo Estatuto do Cuidador vai avançar. Subsídio por assistência à terceira pessoa, que o tempo como cuidador conte para a reforma, pensão de sobrevivência após a morte do doente ou benefícios fiscais para as famílias que ficam com os doentes em casa. São apenas algumas ideias para os decisores políticos poderem discutir e, eventualmente, aprovar.
Uma reportagem da jornalista Ana Carrilho. Ora, antes deste encontro, a maior parte dos participantes só se conhecia das redes sociais. A vontade de ir mais além, de debater ideias e unir esforços para a conquista de direitos para os cuidadores, levou-os a desafiar Marisa Matias, relatora da Estratégia Europeia de Combate ao Alzheimer, aprovada no Parlamento Europeu em 2011, para apoiar a iniciativa. Em entrevista à Renascença, a eurodeputada do Bloco de Esquerda deixou claro que em Portugal ainda está muito por fazer, a começar pela aprovação implementação de um plano nacional para a demência, mas enquanto isso não acontece, Marisa Matias considera ser necessário dar mais atenção às necessidades dos cuidadores informais.
Em Portugal ainda não há um plano nacional de combate ao Alzheimer e sobretudo penso que, estando quase tudo por fazer nesta área das demências, há uma parte que é mais invisível de todas, que tem a ver com os cuidadores informais. Aqueles, normalmente são os familiares ou amigos que acabam por ter que ocupar-se e dedicar-se com muito amor, seguramente, aos seus, mas que traz situações sociais muito difíceis em muitos casos, pessoas que têm que abandonar o seu emprego e que não têm nenhum tipo de apoio relacionado com essa condição, e eu penso que esta é uma dimensão que não pode ser esquecida em nenhum plano nacional para a demência. Não é apenas uma questão de saúde, é uma questão também social, e aceitei este desafio que me foi lançado por alguns cuidadores para se criar condições para se encontrarem e discutir os seus problemas.
O que é que em Portugal deveria ser aplicado com prioridade relativamente, por exemplo, à estratégia europeia?
Bem, a estratégia europeia desde logo diz a criação de planos nacionais em todos os países. Eu penso que seria...
Devíamos começar
por ter um plano nacional, porque só fazendo um levantamento das necessidades, cruzando as diferentes áreas, percebendo o que é que implica para Portugal ter uma estratégia para cuidar do Alzheimer e das demências, que nós depois podemos identificar as necessidades em cada uma dessas dimensões. Mas sem um plano nacional é muito complicado fazer esse levantamento. Pode-se ter respostas à la carte, digamos assim, que procuram responder a uma necessidade aqui e outra ali, mas acabam por não responder ao problema no seu conjunto. Penso que o Plano Nacional seria fundamental, mas depois, para além disto, é preciso também agilizar processos no que diz respeito a questões ligadas à segurança social, ou dispensa de trabalho, ou situações de baixa forçada. Não podemos deixar pessoas que têm que abdicar de trabalhar ou que têm que se ausentar durante longos períodos, não podemos enviá-las diretamente para situações de insustentabilidade total, porque perdem o emprego, porque ficam sem rendimento, porque não têm nenhum apoio. Já chega o processo que estão a passar e estão, na realidade, a suprir uma função que deveria ser função do Estado. E, portanto, eu acho, de qualquer das formas, que sempre que há condições para manter os doentes no contexto familiar, deve-se promovê-lo ao máximo, mas isto tem um custo e esse custo não pode ser todo, de todos os lados, imposto nessas famílias, e o papel do Estado tem que ser ativo, e portanto, sendo que estas pessoas estão a substituir ao Estado, é preciso dar-lhes uma resposta imediata.
Os grupos parlamentares foram convidados, mas não apareceram?
Não, infelizmente só apareceu o meu grupo parlamentar. Isso não quer dizer que não se continue a tentar. Eu sei que não é muito fácil estas questões, porque quando foi da Estratégia Europeia de Combate ao Alzheimer, eu estava num grupo parlamentar de 34 deputados, num parlamento com 769 na altura. Para conseguir maioria, tem que se conseguir maioria. Não basta negociar à esquerda, é preciso ir aos grupos de direita, e no final conseguimos um acordo e a estratégia foi quase unânime no contexto do Parlamento. Portanto, eu não acho que haja impossíveis, claro que se percebe que, sendo pessoas ainda por cima que muitas vezes estão isoladas, não têm capacidade de organização, não têm capacidade de reivindicação, porque não se conseguem organizar pelas circunstâncias em que estão a viver, se estão menos visíveis, menos atenção se lhes dá. E eu espero que haja a capacidade de se começar gradualmente a construir condições, que obviamente não podemos esperar até a eternidade para definir um plano nacional, mas começar já também a tratar de problemas concretos dos cuidadores, que podem ser resolvidos em outras áreas, nas áreas sociais, da segurança social, na fiscalidade, no Ministério do Emprego, porque cruza tantas áreas, começar já também paralelamente, gradualmente, a ir tentando introduzir algumas medidas.
A eurodeputada Marisa Matias, em entrevista a Ana Carrilho.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas. Sofia.
Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.